E nesta semana, em que o mundo todo celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a gente traz aqui ao Brasil de Fato uma conversa muito legal sobre uma iniciativa na área de cultura, na área de teatro, que vai te surpreender. A gente vai falar com a atriz, pesquisadora e arte educadora Aiô Bento. Ela que é a idealizadora de um grupo de teatro no interior de São Paulo que está levando para os palcos histórias que a gente não conhece, mas deveria conhecer. Os mitos das religiões de matriz africana, das nossas religiões afro-brasileiras. E a gente vai conversar sobre essa iniciativa, o porquê, desse projeto, quais são as intenções por trás dele e quando é que a gente vai conseguir assistir também, né? Porque eu tenho certeza que só por essa introdução quem está ouvindo está na maior curiosidade. Aí, obrigada pela presença aqui na Rádio Brasil de Fato, no Brasil de Fato, valeu demais por aceitar estar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre o projeto de vocês.
Eu que agradeço o convite, Nara. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso poder falar sobre esse projeto, falar um pouquinho sobre a cultura iorubá, falar sobre esse espetáculo, o Olorumaiê.
Então vamos lá, vamos falar sobre o espetáculo, mas antes a gente vai falar sobre o grupo Uriqui. O espetáculo Olorumaiê está em cartaz a partir de agosto no interior de São Paulo. Tem outros projetos aí no futuro para o grupo, mas a gente vai falar um pouquinho no começo aqui da nossa conversa sobre como tudo isso nasceu. Como é que veio, Aiô, essa ideia de falar sobre a nossa cultura, os nossos mitos afro-brasileiros, de trazer essas histórias para as pessoas, porque todo mundo sabe como é que o mundo nasceu, como é que a humanidade surgiu da perspectiva cristã, né? E da perspectiva científica também. Mas a perspectiva afro-brasileira, que é tão presente no nosso país, não é popularizada. Da onde veio a necessidade de contar essas histórias e por quê?
Eu acredito que tudo começou com o meu nome. Meu nome é Ainá Aiofemi, e os meus pais deram esse nome para mim, para honrar os nossos ancestrais. É um nome iorubá, e dentro da cultura iorubá você dá dois nomes para o seu filho: um como ele nasceu e o outro que você quer desejar para ele para o resto da vida. Então, Ainá significa parto demorado por cordão umbilical curto, e Aiofemi, que a alegria esteja com ela. Aiô é meu apelido, é alegria. Então, eu sempre tive a cultura iorubá no meu sangue. E eu sempre honrei muito os meus ancestrais. Eu, sendo uma mulher preta, descendente de africanos, descendentes de escravizados, ainda assim me sinto muito privilegiada. Privilegiada em saber sobre a minha cultura, saber de onde eu venho, saber sobre a minha ancestralidade, porque meu pai sempre contou para mim. Então, meu pai sempre contou histórias de pessoas pretas, pessoas grandes, reis, rainhas, sobre artistas pretos. Ele sempre lia para mim e para minha irmã, quando a gente era criança, Castro Alves. As Duas Flores era o poema que ele mais gostava de ler para gente. Isso me traz boas lembranças da infância. E esse projeto, essa vontade de contar histórias pretas começou daí. Quando eu ainda era criança. E não sabia exatamente como me expressar enquanto uma criança preta. Então, eu acredito que vem desse espaço.
Uma coisa que eu achei bem interessante aqui sobre o projeto de vocês é que realmente, né, fica bem explícito quando a gente pesquisa um pouquinho sobre a trajetória de vocês, que tem essa conexão total com a sua infância, com as histórias que você ouviu, esse privilégio de, no Brasil, ter uma infância em que você teve contato com as histórias afro-brasileiras. Mas concretizar esse projeto com o formato que ele tem hoje é uma história que vem muito da pandemia da Covid-19 também, pelo que eu entendi, né? Você acha que você buscou respostas ali para aquela loucura que a gente estava vivendo, nessas tradições espirituais e emocionais, que a gente trouxe da África para o Brasil e que a gente transformou nas nossas crenças aqui?
Isso, o projeto começa um pouco antes, quando Eu tive a oportunidade de fazer uma universidade pública, Unicamp, e fui viajar para a Grécia. E dentro da Grécia eu tive a oportunidade de vivenciar os mitos gregos. E me questionei por que que a gente não vivenciava os mitos africanos? Por que que eu não estudava teatro africano dentro da universidade? E foi quando, em 2018, eu recebi um convite do músico Nico Vilas Boas para, dentro do recital de formatura dele, narrar histórias iorubás, mitos africanos, enquanto ele cantava músicas relacionadas ao candomblé e a Adinã Ionará dançava essas músicas. E aí, a partir disso, iniciou esse projeto, o Grupo Oriki. E a gente foi apresentar na Virada Afrocultural aqui de Campinas, e através disso que começamos a desenvolver o projeto Olorumaiê, que é a contação de história, através da música, da dança, do lúdico, da narração, como os griots faziam, como os griots fazem, que são contadores e contadoras de histórias africanos, e que trazem esse conhecimento através da oralidade. Então, nós gostaríamos de fazer isso também. E nós começamos realmente a desenvolver tudo isso na Virada Afrocultural aqui de Campinas, e gratidão a esse momento. E agora a gente começa, através do FIC, do Fundo de Investimento de Campinas, esse projeto Olorumaiê.
Olha, a gente passou 4 anos aqui no Brasil, de fato, aí, falando sobre a importância do financiamento e do investimento em cultura, investimento e financiamento públicos. Foram 4 anos, quatro não, até mais, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, em que a gente alertava a sociedade sobre os malefícios que o não investimento em cultura poderiam trazer para o Brasil, e a gente viu na prática. Então, eu quero externalizar para você a alegria. É não só minha, de toda a nossa equipe, de ver que projetos como esse estão voltando às ruas, estão voltando aos palcos com financiamento público, porque isso é um direito básico, isso é uma garantia essencial para o dia a dia, para a vida do ser humano. Agora, tem outras histórias para contar. Eu sei que vocês estão com um primeiro espetáculo que volta aos palcos agora a partir de agosto, né, em Campinas, e que fala sobre os mitos fundadores, né? Como surgiu a humanidade, como surgiu a Terra. Tem essa história que já está sendo contada, mas eu acredito que vocês estejam pesquisando outras histórias afro-brasileiras, porque vai ter muito, uma longuíssima vida esse grupo e essa iniciativa, né, Ayu? Fala para a gente um pouquinho sobre esse espetáculo agora, que traz os mitos da nossa criação, da criação da Terra, e sobre o que vocês devem trazer mais para frente também, a partir das pesquisas e das novidades.
Nós estamos agora com esse projeto, né, da contação de história da criação do mundo e do ser humano. Então, a gente traz elementos simbólicos. A primeira história é sobre Exu, Exu come primeiro. Então, a gente vai trazer o alguidar do padê de Exu e as cabaças para contar essa história. Depois da criação do mundo e da criação do ser humano por Oxalá e Nanã. Então a gente vai trazer o Opaxorô de Oxalá e o Ibiri de Nanã. E esses símbolos sempre vão estar no meio do palco, porque dentro do candomblé, todo o axé circula no meio, no centro da roda. Então, para simbolizar também essa característica tão importante dessa religião, dessa cultura.
Para quem está nos ouvindo e nunca foi num xirê de candomblé, que é assim que as festas são chamadas, é gira na Umbanda e xirê no candomblé. A Iô vai me corrigir se eu estiver errada. Exu abre todas as festas das crenças de matriz africana, das crenças afro-brasileiras, e é o comunicador que nos conecta, que nos comunica com o que está além da gente, com essa natureza ancestral, com quem está acima espiritualmente, né? E aí vocês trazem também a fundação da humanidade por Nanã e Oxalá, que é outra história tradicionalíssima do candomblé e da Umbanda aqui no Brasil, e que estão também nas festas de candomblé. Quem já foi numa festa, já viu as representações, as danças, as músicas, sabe um pouquinho do enredo, certamente está Tendo boas lembranças aí, porque a energia do batuque é uma coisa incrível. Então, pelo que eu entendi, a gente tem objetos, símbolos sagrados dessas três histórias no palco, o que também é um elemento a mais sobre a cultura afro-brasileira que vocês trazem, né, Ayô?
Isso, e no final o atabaque fica no centro e a gente pede a bênção ao atabaque, né? Assim como a gente pede dentro do candomblé essa bênção ao atabaque.
Olha que achei.
É, vai ser
Axé
muito
também é algo
bonito.
para a gente explicar. Essa entrevista a gente está conversando muito em Iorubá. Ainda bem que eu tenho um pouquinho de conhecimento aqui, viu? Aí, senão ia ser casca de banana, como a gente diz. Gente, axé é bênção, axé são as glórias que os orixás e a nossa ação humana podem trazer e trazem para a gente. Mas olha só, a gente vai começar a falar sobre candomblé e vai acabar deixando de falar do projeto, que é muito, muito importante, Ayô. Eu vou para uma pergunta mais prática e objetiva. Como assistir o espetáculo Olorum Maiê, que é o primeiro espetáculo que vocês trazem sobre esses mitos das religiões afro-brasileiras? Vocês estão em Campinas, no interior de São Paulo, em agosto, mas acredito que tenham planos para ampliar essas apresentações para o Brasil todo, talvez? Podemos sonhar?
Podemos, com certeza. Nós estamos abertos, buscando parcerias, estamos em busca de editais para o Brasil inteiro, mas agora nós estamos em cartaz em São Paulo, no interior de São Paulo, Campinas e região. E em agosto a gente vai apresentar, em dois lugares, dia 5, às 16 horas, na Casa de Cultura Tainã, e dia 31, às 10h30 da manhã, no Céu Florense, que é a comunidade de Campinas. É, nós vamos apresentar para crianças no Céu Florense e para toda a família na Casa de Cultura Tainã.
Gente, a Casa de Cultura Tainã, em Campinas, vocês vão certamente só de falar, vão ter algum lugar de comparação, algum território de comparação nas regiões aí que vocês vivem. É um espaço histórico de resistência periférica, resistência negra, que existe em Campinas, a cidade do interior de São Paulo que mais demorou para se tirada das possibilidades a escravidão, que mais manteve a escravidão em vigência na região. Então, imagino que vai ser muito emocionante, porque é sim um espaço histórico. E o grupo está aberto para projetos e para continuar a contar essa história em outros lugares do país. Acredito que, como todos os grupos de teatro do Brasil, vão seguir nessa luta por espaço, por financiamento e por levar a nossa cultura para os palcos. Aí, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria fazer uma reflexão contigo sobre a importância dessas histórias. Como a gente falou lá no começo, né? A gente sabe tudo sobre os mitos cristãos, a gente sabe o que a ciência fala sobre a origem do universo. Agora vocês estão levando a perspectiva afro-brasileira para os palcos, porque é importante que o Brasil conheça também esses mitos que fazem parte da nossa cultura. Mas queria conversar um pouco contigo sobre. Que importância é essa que vocês, como grupo, consideram de colocar essas histórias de uma maneira mais popular para as pessoas entenderem que essas histórias existem?
Acho que a minha vontade em trazer essas histórias é um fruto de um conhecimento. Como foi importante para mim, enquanto uma mulher preta, conhecer essas histórias, saber que elas existem, não ter medo de me assumir preta, não ter medo de honrar a negritude, honrar de onde eu vim. Então, eu acho que eu gostaria de transmitir essas histórias, esses saberes para outras pessoas pretas, para que elas também possam sentir esse orgulho da cor de onde elas vieram. É, eu acredito que venha disso.
Você acha que vai chegar algum momento da nossa história em que a gente vai poder sentar e falar assim: olha, os brasileiros e as brasileiras conhecem tanto essas lendas, esses mitos, essas histórias das religiões afro-brasileiras, como conhecem das crenças cristãs? Assim, você acha que, pelo menos essa utopia, eu tenho certeza que é o que leva vocês à frente, né?
Eu acho que sim. Eu acho que ao caminhar é aos poucos, né? A gente ainda tem muito preconceito sobre os mitos africanos, a religião afro-brasileira, sobre tudo que vem da cultura afro. Eu acho que ainda existe um preconceito muito grande, e o preconceito ele só vai ser quebrado se a gente conhecer, se a gente souber sobre. Então, aos poucos a gente sabe que a gente ainda tem uma luta muito grande pela frente, que tem muito a se desenvolver, que a gente ainda, de certa forma, vai sofrer muito preconceito, muitas pessoas vão dizer não a esse projeto, mas a gente tem fé de que vai dar continuidade, de que a gente vai conseguir e que um dia sim as pessoas vão ter orgulho dessas histórias e vão poder falar sobre, com certeza.
Olha, gente, espiritualmente falando, é tão importante a gente conhecer tudo que nos cerca, né? Você sabe, você que lê muito a Bíblia, que está nos ouvindo, ou que, enfim, é evangélico, evangélica, católico, católica, quando alguém chega para você, você está angustiado, angustiada, e alguém fala, lê um salmo, escuta uma música gospel, liga o rádio. Nos mitos afro-brasileiros também tem soluções para as nossas angústias, muito bonitas, muito conectadas à nossa natureza e às tradições do nosso país. Então, o que a Iô traz, já ia te chamar de Ainá também, olha, já tô, por causa do primeiro nome, gente, eu já ia. A pessoa, quando sabe, sabe, né? Mas o que a Iô traz para a gente é de extrema importância. Nós temos aqui um grupo de pessoas jovens, artistas, brasileiros e brasileiras, que querem contar essas histórias nos palcos e que estão vendo a importância de se contar essas histórias. Então, vale muito a pena a gente também correr atrás de conhecer essas histórias. Aí, ô Bento, obrigada demais. Antes da gente se despedir, só falar um pouquinho mais sobre o Grupo Oriki, porque não é só a Iô Bento que está no grupo, ela é a fundadora, idealizadora desse projeto, mas no palco ela está com o ator Caê Ocano, com a bailarina Renata de Oliveira e com o músico Nico Villas Boas. Boa parte desse elenco tem uma conexão muito forte com a espiritualidade afro-brasileira e se reuniram em torno dessa ideia de trazer essas histórias para a gente. Então, tá na hora de se conhecer, tá na hora da gente se conhecer. Obrigada por essa oportunidade, viu? De fazer com que a gente se conheça um pouco melhor. E obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigada. E queria dizer também, para quem quiser seguir a gente, né, nas redes sociais, eu vou estar postando também, os dias que a gente vai apresentar, em outros momentos, dar continuidade ao trabalho, mostrar um pouquinho mais como são os nossos ensaios, tudo pela rede social. Então, se alguém quiser me seguir, no Instagram e seguir o grupo no Instagram, é aio.bento e grupo.oriki.
É isso. Ó, próxima apresentação do espetáculo Olorun Maiê acontece no dia 5 de agosto de 2023, a partir das 16h, na cidade de Campinas, na Casa de Cultura Tainã. Mas como a Iô trouxe para a gente, a intenção do grupo é percorrer o Brasil inteiro, o mundo todo, e levar essas histórias inspirados nos movimentos. Como é que fala a palavra em francês, Iô? Griots? Griot?
Griots, isso.
Griots. Inclusive, faço coro para que as pessoas pesquisem mais, porque descobri a história desses grupos pesquisando para fazer essa entrevista. É uma vergonha, inclusive, eu não saber disso antes, porque é uma história incrível. Grupos de contadores e contadoras de histórias, artistas, que saem de África e seguem pelo mundo contando essas histórias coletivamente, nas estradas, nas cidades, nas vilas, nas ruas, nas metrópoles. Então, não tinha inspiração mais relevante historicamente para vocês trazerem para o Grupo Oriki. Então é isso, querida, parabéns e a gente vai lá para assistir, viu? Vamos gostar muito de ver tudo isso. Um grande abraço para vocês e boa sorte.
Obrigada, axé.
Axé para nós. Para você que ficou conosco até agora, aqui na Rádio Brasil de Fato, ouvindo essa entrevista, obrigada demais pela presença. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.